Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, mais uma transmissão do Giro de Itália, falando das etapas. Hoje foi a 16ª etapa, teoricamente seria a etapa rainha desse Giro de Itália, o 107º, se eu não me engano, né? Já perdi até as contas aqui. E deveria ser a etapa rainha, pode até ter sido uma etapa rainha, mais ou menos, pela classificação, pelo que aconteceu hoje na etapa e pela dificuldade que os atletas tiveram durante essa tal dessa etapa 16. Comigo aqui o Cícero Lourenço. Abraço para o Cícero. Tudo bem aí, Cícero? Como é que tá?
Tudo ótimo.
É isso aí. Já tá de casa nova, de microfone novo. Isso aí você não tinha, né?
Não,
Esse.
é o mesmo.
É o mesmo?
É o mesmo.
Você
Igualzinho o
não.
seu, aliás.
Mas você não estava falando pelo de.
Não?
Não, era isso aí, meu cara. Então eu sou muito desligado, cara. Então, nossa, eu sou muito desligado. E como ele está de casa nova, eu estou achando alguma coisa diferente. Achei que era o microfone e o fone.
Não, é só o fundo. É só o fundo.
Né? Tá
Eu
certo.
não sei onde está nada aqui, estou acampando. Daqui uma semana eu vou saber.
Você ainda tem sorte, cara. Eu, quando mudei aqui para essa casa que eu tô hoje, que é um apartamento, eu tive que morar na casa emprestada de não sei de quem, num meio que um hotelzinho, um mês. Cara, tudo encaixotado, você ia trocar de roupa, não sabia onde estava nada. E outra, não era nem a minha casa, era um quarto meio que de hotel, cara, o último mês, porque não tinha mais onde ficar, pedimos casa para um, para outro, e é uma loucura isso. Eu entendo como é. Apesar de tudo, as suas coisas estão aí, é só achar, né? É ou não
É,
é?
tá tudo aqui, o problema é só achar.
É, tá certo, mas uma hora você acha, uma hora vai estar tudo com você aí. Ó, galera tá começando a entrar, você vai botar algum vídeo aí pra galera ir entrando e a gente vendo da Quebec lá, não, da Bike Exchange, é
Bike
isso?
Exchange, pode ser.
Então vamos botar o vídeo da Bike Exchange que a gente já vai olhando mais ou menos o que aconteceu nessa quase etapa rainha e foi o que foi, né? Não teve jeito. Vamos lá. Tá na linha aí já?
Tá na mão. Está lá.
Vamos lá, deixa eu só aceitar aqui. Tá na mão. E aí, esse vídeo mostra exatamente o briefing e outra, alteraram a etapa, né? A etapa era para ter mais de 200 quilômetros e ela foi cortada nas duas montanhas do meio, que eram super importantes. E ela ficou com o Passo Jal, que continuou sendo o Timacope, 6 metros a menos do que o Timacope da montanha que ia ser escalada. E aí toda a mudança, né, tática que os atletas deveriam ter. Tá aí a bike do Simon Yates, que hoje deixou de novo a desejar, não foi, Cícero?
Foi. Hoje eu acho que ele se colocou fora da briga totalmente. Ele tinha dado uma vaciladinha, mas hoje a perda foi irreparável. Acho que não dá para retomar, não. É muito tempo e mostrando a consistência do Bernal, é difícil a gente pensar numa reviravolta nisso aí.
Hoje ele tomou muito, mas muito tempo. Ele estava 2,40 lá no Alto da Montanha, acho que acabou ficando 2,35 atrás do Bernal. E hoje os tempos são diferentes, né? De assim, ó, você tomou 4 minutos na etapa, mas o Bernal chegou 1 minuto e meio só à sua frente, porque a fuga estava 2,5 na frente. Não, hoje o tempo do Bernal era. E se você chegou 3 minutos atrás, você tomou 3 minutos do Bernal, porque ele foi o ganhador da etapa. Aí o detalhe do White aí, né, que é o chefão aí da Bike Exchange, mostrando ali como é que estava no vídeo ou numa foto os passos lá em cima, né? E até o passo que foi o da corrida, que é o mais alto antes da descida final para a chegada, não tivemos imagens. Daquele passo que foi onde o Bernal acabou, a gente viu o Bernal. Opa, esse aí é um detalhe importante da etapa, hein, Cícero?
Eu separei até esse vídeo.
Então, esse vídeo está separado. O Gorka Izagirre quase comprou um terreno, ia ser complicado se ele batesse naquela sinalização, aquele olho de gato, entre aspas, ali. porque iríamos ter uma consequência complicada. Olha aí o White lá mandando as instruções para o Yates, mas não teve jeito. O que, que ele falou no vídeo aí, hein, Cícero? Você chegou a ouvir?
Eu não vi esse vídeo todo, não vi com áudio também para saber o que ele tinha falado, mas foi um dia de ressaca, né? Com certeza.
Foi decepcionante para o Yates e o que todo mundo esperava, e ainda mais aquela teoria da conspiração que ele estava guardando um leite e ia acelerar quando ele quisesse. Não é bem assim, né, Cícero?
É difícil quem está guardando deixar abrir tempo, né? O que você faz é não
chegar
acelerar.
Chegar junto.
Exatamente, pelo menos você chega junto com o outro e tal. Mas o que poderia ser uma teoria é assim, o cara está exagerando no ataque e eu estou sendo conservador porque eu sei que eu não vou me dar bem se eu acompanhar ele. Seria uma possibilidade. Mas hoje deu para ver que a superioridade do Bernal é gigante mesmo. Não tem essa de esconder jogo, não.
Exatamente. Então, tá aqui, ó, as primeiras manifestações, né, vamos dizer assim, ó, o IGS 93 aí, Bernal é o verdadeiro canibal, né, quando ganha os caras são tudo, né, quando perde não são nada, né, mas você não tá errado, o IGS 93, hoje ele é o cara do momento no Giro de Itália, e aí eu tenho certeza que a maioria de vocês já vai começar a querer virar a página, e o Tour de France? Ele vai? E a Volta à Espanha? Ele vai? E o Tour do ano que vem? Cara, para chegar o Tour do ano que vem tem um ano e um mês, um ano e dois meses. Muita coisa pode acontecer nesse um ano e dois meses, visto o que aconteceu com o Remco ano passado, visto o que aconteceu com o Froome em 2018, etc. Com o Bernal ano passado, né? Etc, etc, etc. Né? O ciclismo, claro, cada esporte tem a sua característica, e o ciclismo é um esporte que você tem que estar nos cascos o tempo todo que você vai para a prova, senão, por isso que eu admiro muito um cara como Sagan, que fez tantos resultados durante épocas distintas do ano. Então, se vocês pensarem isso, ele entrou num Giro de Itália e ganhou etapa, ele entrou no Tour de France e ganhou, que seja uma, ou que tenha ganho a camisa, e ele entrou numa Volta à Espanha, ganhou a etapa e ganhou a camisa. Ele entrou no Mundial e ganhou três vezes. Eu estou dando o exemplo do Sagan, que é mais fácil para a maioria aqui lembrar, o Sagan. Mas você tem Saroni, você tem Ed Merck, você tem Contador, você tem um bilhão de outros caras, Miguel Indurain. Então, assim, para pegar ícones, Bunen, uma época estava acabado. O cara foi lá, ganhou Flandres e Paris-Roubaix. Ele quase ganhou a quarta, né? Paris-Roubaix, é isso que ele não conseguiu? Ou é a quinta? Eu já não lembro.
Acho que era a quinta.
Eu tava lá no dia. Esse, por um acaso, esse dia eu tava lá. O Matthew, como é que é o nome do cara? Matthew, fugiu agora. Cara que ganhou lá.
Bike Exchange, que na época era que, Mitchelton Sport.
Né? Exato,
Matthew Hayes.
Matthew Heyman.
Heyman.
A memória tá uma porcaria, mas de vez em quando funciona. Eu tava me equilibrando dentro do velódromo de Roubaix, segurando numa haste lá, num poste de aço, que acho que é de iluminação, sei lá se tem iluminação, nem lembro. E tava lá, Phil Niggett, tava todos os caras ali narrando e comentando, você tem que ter uma credencial para entrar ali, na área onde eu tava, mesmo ali, perto da linha de chegada, era quase impossível ver que muita gente aglomerada, e esse Michael Matthew, esse Matthew, como é que eu falei agora aí? Matthew Heyman, esse cara ganhou do Bunen na chegada,
total, né?
E o Bunen tava para se aposentar naquele dia, o cara super solícito, todo mundo que foi lá, ele deu autógrafo, ele conversou, passou do nosso lado, meu e do Ale Torres, que estávamos lá naquele dia, e do Valsemar Justino, cara, então assim, é um contexto entre fazer resultados em determinadas épocas do ano, em épocas do ano distintas, isso é muito difícil, né? Não desmerecer o Armstrong, apesar de tudo que aconteceu com ele, que a gente ficou sabendo depois, eu só vou pro Tour de France. É difícil pra caramba? A prova que todo mundo quer ganhar no ano? Só que era uma, né? Todas as outras, não. E aí a gente imagina hoje que ele só ia para o Tour de France porque no Tour é que tinha o esquema dele lá e papapá. Então isso a gente nunca vai saber, nem dito por ele. Mas vamos interagir com a galera aí, Cícero?
Olha, qual você, ele já entregou perguntas? Algumas coisas, pode ser que ele entregue outras no futuro, quando ele ficar mais velho.
Então, qual que você quer comentar aqui? Quem sabe
quando o Bike Hub entrevistar ele, de repente eu me ofereço, vou lá, entrevisto ele, seria fantástico.
Ele até ficou de vir para cá, né? Sobre o... Quer botar que vídeo aí pra gente comentar sobre o vídeo?
E a galera, cara, tá mandando eu queria primeiro mostrar o perfil da etapa de hoje, que era para ser,
ah, e
o perfil,
beleza,
que ficou.
Manda, tá? Aí, manda aí.
Eu acho que é relevante para mostrar pra galera que não fez diferença nenhuma.
Isso aí.
Cara, ia doer, continuou doendo. Só doeu por menos tempo, entendeu? Tá aí, o pedido aí do compartilhamento já, Celso.
Opa, depois, e tem uma que eu vou colocar aqui, que é, fala aí.
Vou ampliar só para vocês verem um pouco melhor, seriam 212 quilômetros no total, né? Eles passariam por 4 montanhas, e o que, que aconteceu foi a remoção dessas duas montanhas aqui, da segunda e da terceira, que foi o Passo Fedaia e o Passo Pordoi, que seria o Timacop, por isso que ele está sinalizado com esse C aqui. Esse era o percurso original, e aí, como o tempo estava muito ruim, imagino que eles tiveram algum problema em algum trecho aqui dessas duas montanhas, que impedia a passagem, talvez neve na pista, alguma coisa assim, e aí eles precisaram cortar essas duas e pularam direto para a última. Então, eles transferiram o Timacop aqui para o topo do Passo Dial. Sinceramente, não mudou nada, que nem você falou, né, Celso, são 6 metros só de diferença, não é nada, é praticamente um empate técnico dessas duas montanhas aqui, e eles transferiram o Timacop para cá. E aí, como ficou? Eles subiram direto, então, fizeram La Crosseta, que era a primeira montanha, depois daqui eles já foram direto para o Passo Dial, mas, assim, eles largaram com 30 metros de altitude, e subiram até 1.100, desceram até 400 e voltaram para 2.233. O total do original seria mais de 5 mil metros acumulados, de elevação acumulada.
5.700, e foi em torno de 3.600 aí.
Quase 6 mil, né? E ficou em 3.600 no final. 3.600 não é pouco, é decisivo, tanto é que foi. E aí a gente pode mostrar, então, o vídeo do highlight de hoje, pra gente ver, porque o que a gente viu foi o do Bike Exchange, né? Agora a gente pode mostrar o do highlight do canal oficial, beleza?
Beleza, vamos lá, manda ver, aumenta o bicho aí, que já tá aumentado o máximo aqui.
Para variar, pegaram chuva, né, Celso, que tá virando
então, padrão lá, né? Essas imagens aí não são do dia de hoje, foram gravadas antes, né? O dia de hoje é isso aí, ó, um monte de guarda-chuva, tanto na largada quanto na chegada, e muita expectativa. E outra, a mudança, né? Se ontem nós tivemos lá um problema e a prova parou 20 minutos para relargar, por causa do tombo que aconteceu e fechou a estrada, hoje nós tivemos aí um encurtamento do tempo que a prova ia ter, encurtamento dos quilômetros, e também ela terminou antes, porque eles acabaram largando mais tarde, mas não tão mais tarde quanto o corte de quilômetros e de tempo que eles fizeram na prova. Por isso que a prova, muita gente me mandou mensagem, pô, e o giro não tem hoje? Eu falei, ó, eu acho que você chegou um pouco atrasado porque a etapa foi cortada em tempo e quilômetros, né? E aí acabou mais cedo do que o previsto lá. Olha aí, todo o trabalho. E outra, quem pegou a ponta ali, desde que a gente estava durante a transmissão, olha aí o tombo, aí quase o tombo, né, do Izaguirre. E aí esse, o Carlos aqui, que põe, ó, se o ciclista tivesse batido no seu carro, vocês iriam arrumar ou adesivar Amor Infinito e deixar amassado para contar para todo mundo que foi no giro? Legal a história, assim, podia vender ele como relíquia, né?
Vende mais caro.
Aí entregava até para o Izaguirre aí depois, né? É ou não é? Fala aí, Izaguirre, tá aqui, ó, tô te vendendo pelo preço que ele vale e você guarda aí de lembrança.
Segredo,
não aconteceu nada com você, né?
O segredo é guardar o vídeo, guardar a fotografia, deixar o carro guardado bem quietinho. Quando o Izaguirre se aposentar, aí você liga para ele.
Exatamente. A aceleração ali do Bernal, até aí nós vimos durante a transmissão. Aí ele foi pegando um por um da fuga. Tá aí o Davide Formolo, né? Italiano pelo nome, né? O Davide Formolo da UAE. Depois ele pegou o Pedreiro, que estava lá na frente. Na frente do Pedreiro, olha lá, o Pedreiro estava. Desculpa, esse aí foi o Pedreiro? Foi o Pedreiro, né? Pedreiro que atacou, né? O Pedreiro, porque o Izaguirre que quase morreu ali, caiu. E aí não tivemos mais imagens, e aí só o Bernal chegando, cara, né? Foi interessante isso aí, não foi, Cícero?
Foi, a transmissão perdeu na subida, né? No trecho pior, no trecho que estava com mais neve e tal. E aí tem uma história curiosa que eu vou contar aqui, que eu coloquei até no meu vídeo lá no meu canal, que tinha um cara chamado Igor, um italiano, que ele estava lá assistindo e pegou o 4G. Essa cena é legal de falar, que a preocupação que o Bernal teve de tirar a jaqueta da Ineos para aparecer a camisa rosa na fotografia, fez questão aí de se arriscar, né, de tomar um tombo ali, porque ficou perder sem as tempo. Duas mãos.
Na verdade, perder tempo, que é mais precioso que tomar o tombo, né?
É, e esse chão todo irregular, escorregando, e ele se deu ao trabalho de tirar a jaqueta para sair na foto com a camisa rosa, um sinal de respeito à camisa e também o quanto ele estava dando importância para essa vitória e para esse tempo que ele estava abrindo, né? Ele estava ciente da posição dos adversários, e ele sabe a importância que teve a etapa de hoje, o quanto ele conseguiu se distanciar e se colocar numa posição bem confortável para ganhar esse título do Giro de Itália.
É isso aí, a comemoração com a namorada ali, e ele evidenciou, quando ele foi para a entrevista, né? Ele evidenciou justamente isso, que era, pô, é tão difícil você ganhar com a camisa do evento, que eu queria realmente estar com a camisa, sair na foto com a camisa e demonstrar todo esse respeito aí pelo evento com a camisa rosa, já que eu tô de rosa e venci, então foi por isso. Isso aí é o passo de Al?
Isso, ele estava no alto da montanha e estava filmando lá, assistindo simplesmente, fazendo uma live no Instagram, e aí ele percebeu que a live estava ganhando muita audiência, né? Ele estava aqui, eu vou passando para frente para a gente mostrar a parte relevante. E aí dá para ver como estava feroz o clima, né? Você vê o monte de neve que está acumulado aqui, imagino que seja por isso que a parte da estrada ficou fechada lá e eles não percorreram. Devia estar interditada, e aí ele estava lá filmando e percebeu que, cara, estava aumentando a audiência, tinha muito mais gente do que ele estava acostumado a receber no perfil dele do Instagram. E aí, aqui já é o Romain Bardet, se não me engano, aqui, ó, esse é o momento do Bernal passando, vou deixar rolando aqui, ele percebeu que a audiência na live dele do Instagram ficou muito fora da média. Ele falou, caramba, tem milhares de pessoas aqui, eu geralmente falo para 10 ou 15 pessoas, né? E aí ele falou assim, putz, a galera começou a mandar obrigado, obrigado do mundo inteiro, gente falando obrigado, da Austrália, gente falando de vários lugares. E
isso aí não apareceu na hora da prova.
Oi?
Não, eu tô pegando um vídeo meu aqui que depois eu vou pôr.
Ah, tá. Então, ele começou a perceber que tinha gente do mundo inteiro assistindo, ele falou, bom, não vou desligar, né, deixa a galera ver aí. Então, assim, o 4G salvou a transmissão para muita gente que conseguiu se ligar ali na hora que estava rolando, não sei como, que o pessoal achou o perfil do cara, mas esparramou o perfil de alguma forma que a live dele ficou bastante popular aí. Então, a galera conseguiu salvar por aí. De repente, fica o aprendizado, né, Celso, para a organização, de repente colocar um backup num 4G ou qualquer coisa assim. Porque é o que quebra o galho, que é impressionante na Europa quando você pedala por lá. A gente está acostumado aqui no Brasil que a gente, sei lá, pega uma Serra da Cantareira, vai para Itu e já perde o sinal do celular, né? E de repente você está lá no meio de qualquer montanha na Europa e o sinal está no talo, você está com 4G no talo, você está com o sinal do celular perfeito, entendeu? Então, assim, de repente os caras podiam pensar nisso como um backup, sabe?
Só uma coisa para relatar, né? Aí foi o Caruso, aí quem passou depois do Caruso, o Bardet,
Bardet foi muito bem hoje.
É que ele estava na fuga, né? Então, ele conseguiu se virar porque estava na fuga, o Caruso andou muito ali. Aí depois aqui o kart, né? Que é EF, esse capacete aí rosa.
João Almeida também.
João Almeida, que tem mais um com eles ali, que eu não vi quem era, porque tá todo mundo de preto. É, só ver a classificação ali. E aí tem uma coisa interessante, Cícero, para falar. É, teve a etapa do Zoncolan em 2014, eu estava lá na Itália, subimos o Zoncolan na sexta e a etapa era no sábado. É, e aí a ESPN me chamou para a gente fazer ao vivo, para que eu fizesse ao vivo os comentários de lá. E eu fiquei umas três horas no celular, sem cair a linha uma vez, no meio do Zoncolan. Eu estava bem no lugar onde tinha ali 23%, 24% de inclinação. É, no meio do mato ali, o Zoncolan, né? E não caiu nenhuma vez o sinal, e eu falando com a ESPN o tempo todo, enquanto estava no ar, saía para o comercial, continuava com os caras na linha, e entrava e saía, e nada de cair. Olha
a diferença que o Yates já tinha Yates. Nesse momento.
Exato, ele chegou ali. Então, ele estava 2,40 quando ele cruzou o passo e chegou a mais ou menos 2,35, que eu acho que está aí na chegada do Yates lá embaixo. Acho que ele cruzou a 2,35 e aí tem mais o bônus do Bernal, né? E deixa eu pegar aqui se foi isso mesmo. Ah, acabou de sair aqui o tempo que
está. Ah, depois eu vou mostrar.
Atualizei a página, tá bom. E olha aí a caravana toda. É, eu quero botar um vídeo, Cícero, que aí já passaram os caras. Eu vou botar um vídeo aqui, meio macarrônico, mas é para você. Eu fiquei até depois da. Eu estava acertando um novo programa de transmissão na ESPN, lá, que a gente iniciou hoje. E aí eu vou fazer mais ou menos o que a gente fez lá no Tour de Flandres. Eu vou colocar aqui imagens da geração que foram colocadas depois que a etapa acabou, para mim, né, pessoalmente, lá num vídeo fechado, que é esse aqui, ó. Vamos lá. Tá vendo? É o Bernal cruzando o passo, né, e a moto acompanhando. Eu acho que parou. Não, aí, ó, e depois ele descendo. Tinha mais um tempo ele subindo ali, que eu mosquei um pouco na hora de... E aqui ele descendo, coisa que não tem lugar nenhum. E aí depois da etapa, agora já deve ter aí na internet, não sei, tem que procurar, eu não procurei, mas ele já descendo aí com tudo molhado e descendo sozinho. Então foi o vídeo que a gente não viu, e até para chamar a atenção, né, quem viu a etapa aqui com a gente na ESPN, a gente comentou um pouco disso, mas teve uma etapa do Giro de Itália, que a gente ficou, na época era eu e o Everaldo, a gente ficou a etapa toda, umas 2 horas e meia, com uma câmera. Uma câmera, que era a câmera da chegada, e tentando caçar assunto na internet, com os caras da RAI, com os caras da... Pô, desculpa, da PQP, para poder... e a gente comentando e narrando coisas que poderiam estar acontecendo. E aí, o mais engraçado foi que... quando... Ah, não, então a gente estava com o ouvido lá com os caras da moto, né, a moto. Ah, o cara da moto falando, fulano de tal, tá na frente e tal, e a gente tinha duas câmeras, na verdade não era uma, eu menti, porque eu não lembrava, eram duas, uma 400, 500 metros da chegada e a da chegada. E aí, não, então vai aparecer o fulano, porque a moto tá falando, o Everaldo narrando, e bababá, aparece outro cara. Aquele Putz. Cara já tinha sobrado e o outro cara passou e aí não era o cara. Pô, tinha uma chance para acertar e era... certeza que íamos acertar, e ainda na penúltima câmera erramos, né, porque era o outro cara e não o fulano, ele passou ali enquanto o cara da moto narrava pra gente, e aí quando apareceu ainda narramos diferente do que estava acontecendo na prova, mas enfim, foram 2 horas e eu não vou lembrar que etapa que é, que ano que é, faz tempo pra caramba, talvez tenha sido o primeiro Giro de Itália que a gente cobriu lá nos canais ESPN. O primeiro tour foi 2006, aquele do Floyd Lenz, né? Que ele ganhou, mas não levou. E depois...
Uma semana curtindo o título.
Com o título, é. E aí depois a gente começou a transmitir Giro de Itália, Volta à Espanha, e aí algumas clássicas e tal, e outras voltas também, que a ESPN foi comprando os direitos para a gente transmitir. Então, esse aí eu acho que foi o primeiro ou o segundo Giro de Itália. Vai, 2006, deve ter sido 2008, 2009 ou coisa parecida. Depois eu vou levantar aqui a etapa que foi. Mais vídeos temos aí? Que temos, hein, Cícero?
Não, eu tenho uma sequência de imagens aqui que eu acho que a gente consegue contar uma história sobre cada uma.
Vamos lá colocar, que eu compartilho.
Deixa eu colocar aqui.
Você tá certo aqui, o Angelman. Eu apanhei pra caramba, mas eu vou até explicar porque eu apanhei do PC. É porque com o Cícero, ele consegue colocar as imagens sem interferir, porque é por causa das telas. Eu só tenho uma tela aqui, quando eu coloco a tela, a outra cai. Aí eu não consigo voltar, é um inferno. Por isso que a gente deixa essa função para o Cícero em um só fazer essa live. Para mim é quase impossível. Não sei se o Cícero consegue, mas para mim é quase impossível. Ontem foi terrível.
É complicado porque enquanto um fica distraindo as pessoas, o outro trabalha, né, Celso?
É, então, eu não consigo nem ler direito aqui as mensagens que você manda, vocês mandam quando eu estou sozinho, porque é impossível, cara, você desviar, está falando uma coisa, está lendo outra, está pensando na outra e colocando outra imagem. Vamos falar aí da imagem? É só foto, Cícero?
São fotos, tem vídeo também. Primeiro, o destaque é o Romain Bardet, depois eu vou mostrar a classificação lá, mas o Romain Bardet teve um dia muito bom. Ele mesmo ficou surpreso, que ele achou que ele não teria tal desempenho, e ele chegou tão próximo dos outros classificados que ele pulou de décimo para sétimo lugar. Ele entrou em décimo na última etapa de subida e agora ele pulou para sétimo lugar na classificação geral. Então, um espanto. O nome do dia, cara, não tem como não ser esse fulano aqui, né? Bernal demonstrou que está muito melhor que todo mundo. E levou tudo, né? A última montanha, a etapa e mais um belo carimbo aí de tempo na classificação geral. Isso aqui é um detalhe que eu queria mostrar. Se você olhar os nomes que estão aí entre os últimos classificados do dia, o Sagan tomou hoje, acho que 32 minutos, né? O Renko tomou 24, já falo dele. O Viviani tomou por aí também, chegou próximo do Sagan e tal, mas esses nomes aqui, ó, o Oscar Hiesebeck estava junto com o Victor Campenaerts, né? Foi vice-campeão da prova de ontem, e o Victor Campenaerts está aqui, ó, foi o 150º a cruzar, né? O antepenúltimo a cruzar a linha de chegada. O Reichenbach não terminou, o Thomas de Gendt não largou hoje, falou que estava com dor no joelho, não largou hoje. Está aqui o Molano também, que é um velocista, também sofrendo, o Richese também, Gaviria também. Outro destaque aqui é Albert Torres, que era aquele cara da Movistar que estava entre os três primeiros na etapa de ontem, na fuga que foi iniciada pelo Victor Campenaerts. Dries de Bont, que papou várias montanhas, estava muito agressivo nas montanhas, estava sempre atacando, também entre os últimos a chegar hoje. E o próprio Victor Campenaerts, que ganhou a etapa de ontem, hoje foi um dos últimos a cruzar a linha. Então, você vê que o cansaço bateu lá, né, pela etapa de ontem. E aí, para a gente falar dos primeiros, tá aí o tempo de chegada, 4 horas e 22 para o Bernal. Teve gente que perguntou aí se a prova fosse original, com aqueles 60 quilômetros a mais, se ele colocaria mais tempo. Eu acho que sim, acho que ele colocaria mais tempo, mas também não seria proporcional a distância a mais, né? Ele colocaria um pouquinho mais, mas também não tanto a mais, porque o momento do ataque e tal, você está mais cansado, a diferença lá não é linear, assim, né? Veja só, o Romain Bardet chegou só 27 segundos atrás do Bernal, um resultado excelente. Mesmo que ele estivesse na fuga, como você falou, o resultado está excelente. O Damiano Caruso é outro destaque importantíssimo, o pessoal falou aí do Landa. Eu acho que o Damiano Caruso podia subir a hashtag chupa Mikel Landa, porque... Meu, o cara tá lá, lembra que eu falei lá atrás, né? O fato de você tirar um cara que é capitão, que tá tendo prioridade na equipe e tal, não sei o quê, você libera os outros para fazer as suas corridas. E o Damiano Caruso, 33 anos, tá aproveitando muito bem essa oportunidade. Ele tá agora em segundo lugar na classificação geral e todo dia ele tem ido muito bem. Ele não tem feito dias ruins. Hoje perdeu o mesmo tempo que o Bardet, ele chegou juntinho com o Bardet, 27 segundos só para o Egan Bernal. Giulio Ciccone chegou junto com o Hill Cart também, 1 minuto e 18 ali, 1 minuto e 19. Outro resultado que me chama muita atenção é o João Almeida. Os portugueses devem estar ainda mais indignados agora, porque o João Almeida estava ali escoltando o Remco Evenepoel em duas ou três etapas ele precisou abrir mão do tempo dele para ficar com o Remco Evenepoel, e eles estão inconformados porque acham que o João Almeida deveria ter sido o capitão. Mas é aquela coisa, ninguém sabia o que ia acontecer, a equipe vai numa linha de estratégia e segue isso para ver o que vai dar. Não deu certo, paciência, é difícil você inverter depois porque o cara já perdeu tempo. Mas o João Almeida se colocou entre os top 10 na classificação geral com o resultado de hoje, né? Ele conseguiu chegar, por exemplo, 50 segundos na frente do Alexander Vlasov, que é um resultado muito bom. Depois, em 11º fora aqui, está o nosso cara que seria o número 2, que seria o cara a ser o grande adversário do Egan Bernal, que é o Simon Yates. Ele chegou 2,37, Celso, só que aí com bônus isso subiu para 2,47 de prejuízo para ele. Então, esse foi o grande prejuízo do Yates hoje. Falando de camisa, o Geoffrey Bouchard foi muito bem. Ele subiu, ele estava já algumas etapas sem fazer ponto nenhum, hoje ele fez 40, né? Ele subiu de 96 para 136. O Bernal também está em segundo lugar ali, já estava, fez mais pontos hoje por causa das montanhas ali. E o Bauke Mollema se colocou ali em terceiro lugar, até pela fuga e tal. Ele tá, já tinha feito ontem, né, também, ele está com alguns pontos aí, mas o Geoffrey Bouchard é o grande favorito aí para levar essa camisa de melhor escalador do Giro de Itália.
Cícero, só manda. Antes de você começar o da Branca, só uma coisa que eu queria colocar e tal, tá aqui, ó, por exemplo, o Danilo, o Leão, né, o Caruso e o João Almeida deram um recado para as equipes, o João apresentou o cartão de visitas para o possível novo patrão, papá. Vamos separar as coisas, e aí eu quero que vocês pensem, não no resultado de hoje, mas como aconteceu esse resultado. O Caruso está brigando pela camisa, ele estava no mesmo pelotão que o Bernal. O João Almeida, ele estava na fuga. Então, se você pegar e falar, o Bardet pode ganhar um tour pelo desempenho de hoje, o João Almeida pode ganhar um tour, uma volta, um giro de Itália pelo desempenho de hoje? Não. Não, porque eles estavam muito na frente, com um tempo maior, e era a última montanha quando eles entraram, eles estavam lá 2 minutos e meio aproximadamente na frente, com a EF torcendo o cabo lá atrás. Então, assim, existe uma grande diferença, e aí se você falar, o Caruso, meu, que desempenho fantástico, eu tiro o chapéu para o Caruso, pelo que ele vem fazendo. Não que eu não vou tirar para o João Almeida, ou não vou tirar pro Bardet, mas são condições diferentes que eles estavam na fuga. Então, isso faz muita diferença no resultado da prova. Se amanhã não tem etapa, mas na quarta-feira que vai ter etapa e vai chegar o alto, aí o João Almeida tá subindo junto com o Egan Bernal e o Bardet tá subindo junto com o Bernal e eles chegam juntos lá em cima, parabéns, mas isso não vai acontecer. O Caruso... Né? O Caruso, pelo que o Cícero estava falando, que ele não era o capitão antes de começar isso, era o Mikel Landa, e ele está tendo um desempenho fantástico. Eu imaginava até que o Caruso, numa etapa de hoje, ele ia ter um desempenho de Remco hoje, que ficou lá 30 e tantos minutos atrás, sei lá quanto ele ficou, 24 minutos atrás. Então, assim, tem que colocar cada um no seu lugar e como aconteceu na etapa. E porque uma prova de 3 semanas, principalmente, é a constância. E é o que o Caruso está fazendo. Ele pode não andar nada na próxima etapa, que vai ser com chegada ao alto. Aí na quinta-feira a gente tem uma etapa plana. Aí na sexta e no sábado a gente tem duas etapas fantásticas também, né? Então, assim, pode acontecer. Mas até aqui tem que tirar o chapéu para esse cara, porque ele está no esquema tático de quem está correndo o Grand Tour por causa de camisa, para ganhar na geral. Não saindo em fuga. Se você pegar o tempo do João Almeida e do Bardet na classificação geral, vocês vão ver a diferença. Ah, mas o João Almeida ficou para ajudar o Remco. Ele já tinha tomado o tempo na etapa da quarta-feira lá, desculpa, a quarta etapa logo no começo, né? Então, assim, vai correr para ganhar a camisa? Tá, vai para a próxima equipe, aí ele vai ser o capitão. Aí a gente vai ver a realidade disso, como é que isso funciona no esquema tático de correr para a camisa. É diferente de você sair numa fuga. Vamos lá, Cícero, na branca.
E aí a branca é muito parecida com a rosa, mas a gente tem ali o Vlasov ainda em segundo lugar, pegando usando emprestada a camisa do Egan Bernal, e o Daniel Martinez em terceiro, e eu acho que essa classificação é a final já do pódio da camisa branca. Eu acho difícil mudar alguma coisa, exceto se acontecer uma coisa muito fora do normal, com qualquer um desses caras aí, mas o normal, assim, se não acontecer nenhum tombo, nenhuma desistência, eu acho que a classificação vai ser essa que está aí. A Ticlamino hoje não precisa falar nada, né? Não mudou nada, são os meus caras de sempre. O Sagan continua ali com 20 e poucos pontos em relação ao David Timolai. Uma pena que a gente teve uma redução grande da quantidade de velocistas que estão competindo, né? A gente não tem mais o Bernal, não tem mais o Dylan Groenewegen, não tem mais o Bernal, que eu falei Bernal. Eu pensei no Caleb Ewan e falei Bernal. A gente não tem mais o Caleb Ewan, não tem mais o Dylan Groenewegen, não tem mais o Giacomo Nizzolo, não tem mais o Tim Merlier. Estou esquecendo alguém, Celso?
Bom, Viviane terminou hoje?
Sim, terminou hoje.
É, bom.
São quatro caras a menos que são bastante relevantes nessa briga por vitória, né? Então, na última etapa plana que a gente vai ter à disposição aí para eles, vai ter menos concorrência, né? Então, depois a Rosa, essa é legal a gente olhar. Com bastante calma, né? Celso, enche a tela aí, porque eu acho que aí fica maior para o pessoal enxergar.
Opa,
que
vocês são pequenos. Aí, beleza. Até esqueci que a gente estava.
Então, a gente está agora então com 2,24 do Bernal para o Damiano Caruso, o que eu acho um resultado excelente para o Damiano Caruso. E o kart vem com 3,40, e eu acho assim, é um resultado excelente, mas eu acho que é a distância que tem esses 2,24. E ainda o potencial que o Egan Bernal tem de continuar sendo melhor do que os demais, deixa ele numa situação muito confortável, e eu acho que a tendência é só aumentar esse tempo e não diminuir. Então ele vai ficar bem mais tranquilo com a Ineos puxando ali na frente, defendendo a camisa. Eu acho que ele só precisa se defender agora até o final. Vlasov perdeu muito tempo, 4,18 agora em relação ao Bernal. O Yates caiu de segundo para quinto lugar, né, com esse tempasso que ele tomou hoje, ele estava um minuto e alguma coisa.
O problema não é nem cair, né? É quanto tempo ele ficou atrás, né, do terceiro. Sim, terceiro e quarto, que é o pódio. Não, né,
as posições são irrelevantes, né? Mas ele vai ter que ganhar aí esse um minuto a mais em relação ao Rio Kart, por exemplo, para conseguir se posicionar aqui, né? Não está fácil para ele, né?
Então... Ô Cícero, outra coisa, desculpa cortar. Mas é assim, o que a gente tem que analisar é, por exemplo, se você pegar o Rio Kart, ele vem sendo constante, ele vem tomando tempo ali do Bernal, vem, mas ele vem sendo constante. O que o Yates não está sendo. Então assim, o Yates tem um potencial, tá para a terceira semana, ele está guardando um Yates. É difícil, como a gente falou, guardar um Yates tomando tempo num dia, guardar um Yates tomando tempo no outro, guardar um Yates... constantemente ele está guardando leite. E aí o que ele tem que ser? Ele tem que ser um fenômeno para ganhar depois, de dar uma pancada e tirar mais tempo do que o Egan Bernal tirou em relação dos caras hoje. É impossível isso acontecer. Em cima de todos. O Bernal pode passar mal? Pode. O Kart pode passar mal? Pode. O Caruso pode passar mal? Pode. Os três juntos no mesmo dia? Não. Né? E aí o Yates tinha que ser um super-homem para botar 3-4 minutos em cima de todo mundo num dia, para poder tirar todo o atraso dele, para ser aquele fenômeno que estavam falando que na terceira semana ele ia ser. Isso não existe, né? Entendeu? É só se acontecerem vários problemas com 3-4 caras que estão na frente dele ao mesmo tempo, né? Então, assim, é a constância. A gente falou no começo do Giro de Itália, tem que ser constante para ganhar esse troço. O Bernal ganhou um Tour, na prática não, para mim, mas na teoria sim, sem ganhar uma etapa. O que ele foi? Constante. O que ele foi num contra-relógio? Não foi o melhor, mas ele fez um tempo lá razoável. Então é isso que tem que analisar. E também analisar essas coisas aqui, ó, que eu botei na tela. Renko será um grandíssimo ciclista, mas não para grande volta. Desculpa, está completamente errado quem pensa assim. É que vocês estão analisando o hoje. Né? Eu não posso falar, daqui a 3 anos, eu tinha razão. Cara, você tem que analisar a sequência de resultados do cara. Qual é o biotipo dele? O cara não sprinta, ele faz contra-relógio e sobe, na maioria das vezes, como os melhores. Não conseguiu fazer a preparação. Agora, amanhã ele ganha o Giro de Itália ou ele ganha a Volta à Espanha, os caras, porra, o Renko é o cara. Porra, agora ele é para grandes voltas. Ele não tem biotipo mais para provas clássicas do que para volta. Ele tem um biotipo para volta, né? É só analisar como ele compete, como são construídos os resultados deles. É que a maioria das pessoas só tende a analisar o resultado imediato. Já dei o exemplo aqui do time de futebol. Perdeu 3, tchau, técnico. Pô, é o técnico que é culpado. Só porque perdeu 3, ele jogou bem 60 partidas, ele perdeu 3, tchau. Ah, que é o resultado daquele dia. Tem que ter um pouco mais de calma. Não é que o que eu tô falando tá certo, mas analisa primeiro, em vez de no calor ali da competição. Ele não serve para isso. Calma. O cara é um puta fenômeno, para falar um português claro, o Renko Evenepoel. E vai ser, né? Vocês vão ver quem ele vai ser.
A gente vai poder ter um pouquinho mais de informação sobre isso na volta da Espanha, porque provavelmente ele pule o Tour e aí ele vem para a volta da Espanha para fazer mais uma tentativa, talvez como experiência ou não.
Sem pode até não pretensão. Ser esse ano, Cícero, pode até não ser esse ano por tudo que aconteceu do ano passado para cá. Mas até o potencial desse cara, meu amigo, quase que ilimitado.
Na verdade, 4 meses, né, que a gente tem até a volta da Espanha, eu acho que são suficientes para ele se colocar numa fórmula, talvez não para entrar como capitão, não para entrar com a pretensão de vencer e tal, mas para, de novo, ficar entre os primeiros colocados, né, e talvez ganhar uma experiência, né, não precisa necessariamente ganhar a grande volta na sua estreia, né, então acho que é bem possível, sim.
É isso aí. Que temos mais aí, doutor Cícero?
Então, aí, só para terminar essa análise aqui, o Bardet subiu de décimo lugar para sétimo, né, com esse resultado de hoje, e o João Almeida se colocou aqui entre os top 10, com 10 minutos de desvantagem para o Bernal, é bastante, mas está ali entre os top 10. Eu queria colocar um vídeo do Gorka, aquele sustinho que ele tomou aí.
Bora. Opa, eu tirei, né, na verdade, eu estava colocando, vamos lá. Pô, sustinho? É. Na hora a gente tava ao vivo ali, eu falei, meu Deus do céu, cara.
Até ainda a câmera bem que lenta agora. E outra. Ele tava seco, ele simplesmente exagerou na abertura que ele deu ali, não precisava ter ido tão fora, olha só.
É que
assim, e a grama, cara, a grama escorrega, nossa senhora.
Então, é que ali, analisando até o que aconteceu, depois que aconteceu, é óbvio, você tem a referência do cara da frente. E muitas vezes você vai nessa referência e esquece, você olha para o cara e esquece de olhar toda a tomada da sua curva. Provavelmente foi isso que aconteceu, ele estava mais preocupado ali com o pedreiro que estava na frente do que fazendo a sua tangência. Ou então ele estava tentando acelerar na descida, foi fazer uma tangência mais aberta e perdeu. Aí começou a sentir que ia perder ali o atrito, o grip, e aí ele não conseguiu voltar, e para não cair, deitar demais, ele acabou passando reto. Para mim, o perigo ali não ia ser nem o carro, porque ele ia bater de lado, né? Ah, machuca, ia bater no carro que nem o quem que foi que escreveu aqui, eu não lembro jamais, que eu botei lá para cima.
Mark Schachman?
Não, ele que escreveu para gente aqui, que ia depois rifar o carro, vender o carro, ou seja lá, escrever no carro que foi aquela etapa do giro e tal, para lembrar, etc., ficar de souvenir. Mas o carro não ia nem ser o problema. Se ele bate naquela sinalização da estrada, que é tipo um olho de gato ali, quando neva e tal, aquele negócio deve ficar para cima, ali, meu amigo, porque ele passou isso aqui daquele troço, daquele negócio branco. E aquele negócio é estacado no chão, né? Você ia bater ali, ia quebrar tornozelo, perna, joelho, o diabo a quatro, e aí ia ser um tombo de proporções gigantescas que, graças a Deus, não aconteceu. É ou não é?
Vamos ver o vídeo on-board aí, Celso,
tá na mão.
Do dia de hoje, né? Que dia sofrido, né, cara? Como eu agradeço, às vezes, por não ser ciclista profissional, porque...
É o que eu falei, né?
A cena mais chata para mim, assim, é aquela chuva caindo antes da largada. Que coisa chata, cara. Aquilo já deixa você mal-humorado. Você pensar, cara, eu vou sair daqui para subir na bicicleta para sair já na chuva, e tava chovendo forte logo na largada. E imaginando que a etapa de hoje vai passar dos 2 mil metros e a gente sabe que está tudo com neve lá em cima, ou seja, vamos bater o queixo hoje. E vou te dizer que eu acho que quem sofre mais de todos os caras são os caras de trás, são aqueles que eu mostrei que chegaram por último lá, os velocistas e todo mundo, porque o cara da frente, ele está jogando toda a potência possível no pedal e ele está com o corpo dele equilibrado, né? Porque ele tá muito quente, ele está mandando energia lá para os pedais, então ele está com o corpo até que equilibrado. Claro que tem o frio, na descida especialmente, tem aquela coisa de ficar regulando as camadas de roupa para saber o ideal, para não passar do ponto nem para um lado nem para o outro. Mas, meu, quem está ali atrás e que só quer terminar o dia, porque não é o dia que você luta por resultado nem
vai
nada.
Vai aparecer, você... né? Você não vai ser protagonista.
Tipo o Viviane, ou tipo os velocistas todos que estavam ali só esperando o dia seguinte, entendeu? Para eles deve ser um sofrimento ainda maior, porque eles não estão andando tudo, né? Nem podem, porque senão eles não chegam, né?
Não, e eu queria evidenciar até uma coisa que pouca gente deve pensar numa hora dessa. A qualidade das roupas técnicas de hoje em dia, né? Então, assim, como o Cícero falou, as várias camadas, por exemplo, ó, eu cheguei aqui, fui fazer um treino lá de... porque eu tenho problema nas costas, né, também, e eu fui fazer um treino lá de postura e tal, e ficar lá fazendo os exercícios específicos, né, e isso aqui é uma roupa técnica, é uma roupa que você põe embaixo da camisa, que eu estou usando quase todos os dias quando eu saio de manhã, porque está muito frio, e ela tem que deixar o seu corpo quente, e deixar passar o suor ou a umidade para fora, para você não ficar com aquilo lá como um algodão, né, que absorve e cola no teu corpo depois, você fica com toda a umidade ali. Então, na medida do possível, isso tem que acontecer. Então, a evolução das roupas técnicas de hoje em dia parece frescura você abrir a tua gaveta ou teu armário e falar, não, tem essa roupa, tem aquela roupa, tem essa aqui e tal. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma diversidade tão grande de clima, né, que a gente tem lá na Europa, nos países mais temperados, né, de clima mais temperado. Então, o que acontece? A gente não precisa ter um arsenal tão grande de roupas quanto eles. O frio aqui, por exemplo, em São Paulo, tem gente que é lá do sul, tem gente que é do norte, nem passa frio e tal, mas o frio que tem em São Paulo já é um frio razoável, tipo amanhã está previsto acho que 9 graus pra de manhãzinha, quando, se Deus quiser, eu vou estar pedalando. Então a gente tem que já pensar na roupa que te funciona e na roupa que você tem, e aí ter isso aí. Aí você vai andar num dia, tipo amanhã é terça, você vai andar na quarta, não deu tempo de lavar, não sei o que, você tem que ter dois jogos para uma mesma situação. Imagina isso dentro do carro, que eu sempre cito lá, que tem a mochila de chuva, a bolsa de chuva lá, né, que eles chamam, com tudo isso daí, põe, tira, como é que eles fazem dentro do carro? Pô, o cara devolveu a capa de chuva toda molhada, na hora que ele pedir de novo, vão dar toda molhada de novo, ou vão pegar uma nova? Vocês já pensaram nisso? Então, aquela capinha de sapatinha que o cara tava tirando outro dia, na etapa, de anteontem. Então, são coisas que hoje... as roupas técnicas são fantásticas e tem uma qualidade, uma durabilidade, até para que a gente que usa todo dia, fantástica. E outra, elas têm que ser anatômicas. Teve um atleta ontem que abandonou porque ele estava assado, né? Eu não lembro quem foi aqui, eu vi a notícia, mas agora eu já não lembro qual foi dos atletas. Ele estava assado, então ele não conseguiu, né? Apesar de ser um atleta de altíssimo nível, está acostumado com isso. O cara estava assado, não se deu bem, ele não passou lá o produto que tinha que passar, enfim. Você vê como é que são as coisas, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Imagina se um Egan Bernal não larga amanhã porque está assado. Se o Damiano Caruso não larga porque está assado. Você entendeu? Então, tem que... isso também é um fator interessantíssimo, que hoje em dia, para a gente, é realidade, né? Mas que antigamente era bem complicado.
Compartilha minha tela aí, Celso.
Vamos lá.
Para falar sobre isso.
Copy hoje, aí, né?
Fausto Copy. Hoje, a gente estava na etapa de Itarrainha, embora tenha sido cortada e tal, a gente teve uma montanha a mais alta, com maior altitude de todo o percurso do ano, eles homenageiam esse senhor aí, Fausto Coppi, que foi um dos maiores da história, né? Agora, vamos regredir para essa época dele e imaginar que quando fazia frio, chovia e tinha neve, a roupa que ele tinha à disposição não chega aos pés do que a gente tem à disposição hoje, né? Então, assim, a roupa encharcava, a roupa ficava pesada, a roupa não resolvia o frio, né? Ela deixava passar o vento, enfim, e não tinha um carro ali encostadinho para você ficar trocando de roupa toda hora, os caras tinham que meio que se virar. Então, esses caras eram absurdos, né? Esses caras eram o que a gente chama de raiz mesmo, né? Surpreendente imaginar que eles conseguiam sequer terminar um negócio desse. Se você olha as médias e você compara com o equipamento que eles tinham à disposição, desde roupa até chegar na bicicleta, sem falar de nutrição e recuperação para o dia seguinte e tal, era muito na raça, muito na raça. Eu admiro demais os caras dessa época aí.
Ó, outra coisa que a gente pode evidenciar aqui, ó, o Laxi, eu não sei aí, deve ser isso. Obrigado pela. Deve ser uma pergunta, né? Na época do Coppi, a transmissão era parecida com a de hoje? A transmissão é a relação de marchas, né? Eu acho que ele deve estar falando. Não, completamente diferente.
Eu fui pensar na transmissão da TV, né?
Aí, não sei, então.
Eu ia brincar
qual que é o contexto aí?
Eu ia brincar que era melhor, porque era pelo rádio, não falhava.
Então, assim. Se for a transmissão, a relação de marchas era completamente diferente. Se você pegar, não precisa ir até o Coppi, né, que pô, já está lá nos anos 50, 60, você pode pegar já aqui Miguel Indurain, você pode pegar Claudio Chiappucci, Greg LeMond, Bernard Hinault. Se for a relação de marchas que você está falando aqui, já era completamente diferente. Até na época que eu competi mais, quando era júnior, que eu tinha 18 anos
não,
e tal.
Não, precisa voltar tanto tempo
assim. Então. Mas a gente vai voltar aí. E aí a relação de marcha era completa. Por exemplo, eu tinha um cassete. Cassete era catraca naquela época. Não era cassete, era rosqueado. Só para vocês terem uma ideia. Aí vai lá, vamos falar de saudosismo, né? Mas tá valendo. Eu tinha uma catraca 13-18. Era Regina Extra a marca, né? Regina. Quem tinha uma Regina Extra, uma corrente ou uma catraca. Aí eu fui fazer uma prova que saía de Santos e chegava lá em... Antes de Maresias, como é que é o nome da praia lá? Que desce, passa por aquela praia e depois sobe a Serra de Maresias? Fugiu o nome aí. Chegava lá, vai, uns 100 quilômetros ou coisa parecida. Saía lá do coração de Santos e chegava lá antes da subida da Serra de Maresias.
Barra do Saí?
Não, não, é lá para frente. Aí a moçada sabe aqui. Aí o que acontece? Tem uns topzinhos, Boi Sucanga, tá vendo? Quem sabe, sabe, é o Fabrício até que botou. Obrigado, Fabrício. Ele é local, ele é caiçara da região.
Mas agora eu queria saber: Boi Sucanga é com dois S ou é com C cedilha, igual o Lufer Santos colocou ali?
Mas o do Lula tá Boi Cucanga, né? Bom, mas esqueceu do. Mas que se dane. É esse aí o nome. E, cara, numa subida antes, que foi, tinha aquela da Petrobras, depois tem a de logo depois da Riviera ali, eu tô ruim para nome, né, para variar, tem aquela subida. Cara, eu fui botar o 18 e quebrou o último pinhão da catraca. Como era uma catraca, não é um cassete que se substitui, eu botei o 18 para subir, 42-18, e, clau, quebrou, cara. Eu caí para trás, que era uma inclinação grande ali. Então, assim, 13 e 18, eram 6 marchas atrás, 13, 14, 15, 16, 17, 18, então eram 7 já, era de uma em uma até a catraca, porque quem era sprinter e tal, queria essa daí, porque não pulava dois dentes ali entre os pinhões. Então vocês veem o que é o lance da transmissão, né, da relação de marchas das bicicletas, mesmo há 25, 30 anos atrás, 30 anos, vai. E agora, quanto mudou, não precisa nem chegar na época do Coppi, né? De Buracéia, aquela subida? Não sei, é uma para frente de Buracéia, o Éder. Ou é o Éder aí, o Éder, tudo bem? É uma para frente. É uma para frente de Boracéia ali. Eu não lembro o nome, lá que tem uma subida. Então, é incrível, cara, como as coisas evoluem. Bom, vamos botar a etapa de amanhã aí?
Amanhã não, de quarta.
Né? Quarta-feira. Inclusive, amanhã não temos a live aqui, não temos etapa de manhã e não temos a live, um dia de descanso pra gente também. E na quarta-feira a gente volta.
É, não assusta os ciclistas lá, que eles estão esperando faz uma semana por esse dia de descanso aí. E o último descanso do Giro de Itália desde 2021, só que não vai ter moleza, as próximas etapas são todas difíceis também. É, tirando a etapa plana e o contrarrelógio, não tem moleza. Eles vão começar o dia de quarta-feira descendo, mas são 193 quilômetros. É, tem uma primeira montanha ali, nível 3, ali no quilômetro 58, e aí desce de novo, eles vão descer muito, né? Largam a 1.400 e vão chegar a 120, mais ou menos. E aí depois eles enfrentam duas montanhas muito grandes, de nível máximo aqui no Giro de Itália. Uma delas sobe até o final, Passo de San Valentino, e depois termina no topo da Sega di Ala. Então, a gente pode esperar qualquer movimentação amanhã, eu acredito mais em ter uma diferença.
Quarta, amanhã não.
Amanhã não, quarta-feira.
Senão a moça vai ficar ligada amanhã e não tem etapa e querem matar.
Vão reclamar que a ESPN não está passando.
Não, tem gente que fala assim, no dia de descanso, pô, não está tendo etapa, esse ESPN é uma porcaria, porque não... Bom, aí já jogou na rede social e tal.
Aí já era. É. E aí eles vão subir e terminar no topo. O que eu imagino é que a fuga nessa quarta-feira vai conseguir uma certa margem, né? É, eu acho que o Bernal vai ter uma postura mais defensiva agora. Então, talvez a fuga tenha a possibilidade de vencer a etapa e você tenha uma marcação maior entre os atletas lá. Só que a gente está falando de uma etapa que acontece depois de um dia de descanso. Eu ia falar do Yates até na hora que você estava falando lá, Celso, que se for comparar com aquele giro de 2018, ele não pifou tão feio quanto ele pifou naquele dia do Froome, né?
Gostei dessa daí do Danilo, aí só para interromper um pouco, mas tá bom, não tem problema.
Lá na Col de Finestre, que o Froome atacou, e o Simon Yates, ele sobrou demais, assim, ele pifou mesmo, ele foi se arrastando até a chegada. Dessa vez ele não aconteceu isso, ele não pifou ainda. Só que se a gente analisar em que etapa aconteceu aquilo lá em 2018... Dessa vez ele perdeu o rendimento muito antes, né? Então, na verdade...
O Yates, talvez... você tá falando?
É, o Yates.
Na verdade, ele não teve o desempenho que nós julgávamos, né? Imprensa, quem vai lá... Mas, assim, o que era normal era ele acompanhar o Yates num nível até menor que o do Caruso, né?
Então, mas eu digo assim, ele desde o começo tanto. Não foi... Ele não perdeu tanto nos outros dias. Hoje ele perdeu muito, né? Perdeu. Hoje ele jogou a toalha, praticamente, né? Ele foi até o final, né? Mas ele jogou a toalha. Assim, o tempo que ele perdeu foi muito grande. Então, se você comparar que hoje foi a 16ª etapa, ele perdeu muito rendimento em relação ao que ele vinha tendo antes do que aquele giro de 2018. Então, aquela teoria de que ele talvez estivesse com um pouco mais experiente, sabendo qual é o potencial dele... Não é isso, simplesmente ele não tem o desempenho que ele precisava para chegar a ganhar o Giro de Itália, né? Não tem essa possibilidade. Então, assim, a etapa termina no topo, lá em Sega di Ala. Eu acho que pode ter alguma movimentação, porque as pessoas também estão próximas, né? A classificação geral ela não está tão elástica assim. Então, pode ter uma movimentação, talvez não ameace o Egan Bernal, mas as posições podem trocar ali na galera que está entre os top 10, mudar um pouquinho a classificação geral. E acho que a fuga vai ter uma chance de levar uma etapa de subida, terminando lá no topo.
Agora as coisas começam a ficar mais controladas, principalmente pela Ineos, e alguém que quisesse aventurar a atacar muito cedo, serão aqueles caras que querem recuperar posições entre os 10, entre os 5 e entre os 3, não. Porque entre os 3 tem um controle maior da própria Ineos sobre eles.
Tá muito
e
próximo.
Aí, eles teriam que ter uma equipe muito forte para eles ditarem o ritmo, mais ou menos o que tentou fazer no final da etapa, né? Já era final da etapa ali, a EF Education hoje, né? Tinha o Simon Carr lá puxando, trazendo o seu capitão atrás, e aí na hora de acelerar, quando acabou o Simon Carr, por exemplo, que era o último homem ali da EF, o kart não acelerou, quem acelerou foi o Bernal, e aí ele se sentiu bem para acelerar, o kart ainda tentou seguir, não conseguiu, e aí por isso desse ataque, eu até evidenciei, falando, poxa, até que enfim um ataque longe da meta, porque isso não tem acontecido, faltavam, sei lá, 6, 7 quilômetros para terminar a montanha e uns 20 para terminar a etapa. Então, assim, isso foi legal, porque foi um ciclismo um pouco mais à moda antiga e não dos dias de hoje, quando eu evidenciei várias vezes que o Roglic ataca quando está olhando a meta já, quando está no último quilômetro ou coisa parecida. É aquele controle e dá aquela pancada no finalzinho, para tentar, além de tirar tempo em relação aos outros, ganhar o bônus de tempo. Mas aquele ataque longo, quem costuma fazer? Angel Lopes, Mikel Landa, mas aí eles fazem isso quando já estão atrás na classificação geral, justamente tentando entrar entre o top 10, tentar entrar entre o top 5. Mas quando eles estão brigando diretamente pela prova, é mais difícil, porque o controle da equipe ou das equipes que estão ali entre os três é bem maior. Então, analisar bem taticamente essas coisas e a gente não confundir também, pode confundir quanto quiser, mas é mais uma visão, eu acho que para frente, para pensar na prova como um todo. Não confundir quem está na fuga e quem está no pelotão do líder, né? São coisas bem diferentes para analisar o desempenho de um dia.
Destaca a pergunta ali do Carlos Francesca, a segunda, de baixo para cima. Até curioso que a pergunta dele está meio alinhada. Não, do Carlos.
Carlos Francesca. É que eu vou clicar, está subindo porque estão botando mais. Vai lá.
Ele está perguntando qual italiano irá acabar o giro melhor posicionado. Na verdade, na minha cabeça eu estava pensando em qual seria o meu palpite para a etapa de quarta-feira, né, se eu tivesse que escolher um único nome. Eu pensaria no Giulio Ciccone, mas ele está muito bem classificado para ter espaço para ele poder ganhar a etapa, tá? E ter uma folga assim. Ele está ali nos top 10, eu acho que ele não vai ter espaço para isso. O Nibali seria uma possibilidade? Seria uma possibilidade, até porque a gente viu alguma movimentação dele hoje. Só que pelo resultado final da etapa de hoje, minha aposta seria no Davide Formolo para quarta-feira, e eu acho que ele vai ser talvez um dos melhores na etapa de quarta-feira, mas Damiano Caruso, no final do giro, eu acho que vai ser melhor posicionado. Eu não estou vendo nenhum dia fraco dele para ele perder essa segunda colocação aí. Eu acho que ele vai aguentar até o final. Agora, para a etapa, a gente tem que analisar quem tem potencial e quem tem liberdade. E olhando essas duas coisas, o que está fazendo nessas últimas semanas, eu apostaria no Davide Formolo para quarta-feira.
Então, mas tem uma outra coisa, né, Cícero, que a gente tem que pensar. Do jeito que está, parece que o Bernal vai ser constante o tempo todo. E a gente sempre olha para esses caras que estão no GC, até o décimo, e uma variação grande de um dia para o outro, né? Olha, um cara, por exemplo, hoje a gente teve o Vlasov, que teve um problema lá, que parece que ele foi tirar o tal do Karate Kid, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco, e aí ele teve um problema que enroscou a manga da capa de chuva dele no cassete, e aí blá 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 blá, sei lá, teve que trocar a bicicleta, e trocar a bicicleta em algumas situações não é fácil, porque o carro está muito atrás, por causa dos grupos todos quebrados. Então, o que acontece? Ele teve até um desempenho ruim, tem até um motivo para não ter estado ali naquele grupinho seleto do finalzinho da prova, onde acabou ali o Simon Carr e os atletas começaram a acelerar, e quem acelerou, na verdade, foi o Bernal. Mas, assim, existe essa margem de o Yates andou bem lá no Zoncolan, hoje já não andou. Hoje ele tomou tempo dos caras que ele botou tempo lá. Então ele foi inconstante, enquanto o Bernal está sempre constante e sempre na frente. Parece que o Bernal é um outro nível, né? Ele vai ter que ganhar aqui, se manter e tal, e ele já demonstrou isso, mesmo antes de ganhar o Tour, por isso que ele foi alçado a co-capitão naquele Tour, junto com o Thomas, que tinha ganho no ano anterior, e com a ausência do Chris Froome. Mas esses caras podem variar ainda. Então o Yates perdeu tempo hoje, pode ser que numa próxima etapa ele se sinta melhor, ele consiga andar com o Bernal. Ah, talvez largar o Bernal, não. Mas andar com o Bernal enquanto outros tomam tempo. Então isso pode acontecer com o Caruso, isso pode acontecer com o Vlasov, isso pode acontecer com o Kart, isso pode acontecer com qualquer um desses caras que estão ali no top 10, não é nem entre os 5. A gente tem que observar isso, são possibilidades e a gente vai ter que conviver com isso até o domingo que vem, é ou não é?
Eu acho que existem muitos riscos associados, né? Você tem muitos quilômetros pela frente ainda, você tem muitas etapas, basta um tombo, um deslize, um erro e você põe tudo a perder, porque um tombo pode machucar, né? Às vezes não machuca para tirar da prova, mas machuca o suficiente para você não ter o desempenho que você precisava no dia. Agora, se não acontecer nada de excepcional com esses caras que estão aí nas primeiras posições, aproveitando a pergunta ali da última do Edson, palpite para o pódio final, para mim o pódio está aí, são esses três caras. Eu acho que o pódio é o que está aí hoje na classificação geral. Mas o palpite para a etapa de quarta-feira, eu bateria no Davide Formula.
Putz, para mim é impossível dar o palpite de um cara para a etapa. Eu acho complicado.
Aí você vê o mérito de quando eu acerto, né,
Celso? Não, mas acertar com 4 sprinters é uma coisa, acertar com 180 caras que 20 vão estar na fuga. Se acertar, cara, eu vou até pedir desculpa, mas é um cocô, né? Para não falar um termo mais que você vai fazer, porque não você, qualquer um. Falar de um cara numa etapa e tal, não tem jeito, cara. São várias circunstâncias, pode sair fulano de tal na fuga, a fuga ganhar e não tá com o pelotão, e bom, enfim. Mas palpite tá livre, qualquer um pode dar e mandem seus palpites, é ou não é? Vamos lá então, Cícero?
Vamos.
Então vamos embora, são 8:10 da noite aí quase, né? Vamos que vamos, amanhã não tem, na quarta estaremos, se Deus quiser, aqui. Vamos aproveitar amanhã o dia e tentar dar uma pedalada enquanto o Cícero põe as coisas num lugar na casa dele aí, né? E quem tiver a fim de ajudar, Cícero, manda o endereço aí, faz um mutirão.
Eu vou mandar o Pix.
É que nem aquele lance lá de encher a laje, né? Lembra aquele negócio de encher a laje? Ah, convidava o bairro inteiro, vamos encher a laje, depois tem que fazer o churrasco, né? Então, se os caras forem te ajudar aí, depois tem que ter o churrasco. Ou na... Amanhã não é o dia da feijoada, né? Mas se fosse uma quarta, era o dia da feijoada. Tá bom, não, galera?
Quando você vai mudar, todo mundo fala assim, você vai mudar? Se precisar de ajuda, pode contar comigo. Só que cadê? Aí o cara... some.
Sabe qual é a maior desculpa, galera? Eu fui levar a mãe na casa da tia. Essa, se o cara falar, bicho, esquece, né? Isso aí tinha um... Quando a gente tinha loja lá no Tatuapé, tinha um mecânico da gente que a desculpa quando ele não vinha trabalhar, ele dava umas pingadinhas, ele falava, o que aconteceu ontem, né, fulano, não vou falar o nome dele aqui, é gente boa pra caramba, falou, eu fui levar a mãe na casa da tia, cara, porque precisava e tal, no outro dia, fui levar a mãe, essa daí ficou lá na história daquela loja. Galera, obrigado por vocês estarem aí com a gente, foi muito legal. Amanhã não, mas na quarta, se Deus quiser, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, estaremos aqui. Eu queria dar um recado para vocês, que funciona, é esse aqui, ó. Power Coffee na cabeça. Amanhã, 4 horas da manhã, filho, manda um desse aqui. A gente, na etapa de quarta, me cobrem, tá? Eu vou mandar uns cupons, porque o pessoal dessa marca acabou achando legal que a gente mencionou esses tipos de alimentação, e aí a gente vai conseguir cupons para vocês terem desconto quem quiser comprar. Então, na quarta-feira, me cobrem, que eles prometeram de mandar para a gente os cupons. Aí eu vou divulgar aqui os cupons do Power Coffee para você acordar 4 horas da manhã e tá assim, ó. Como é que é, Cícero? Faz aí. Ó lá, tá que nem o Cícero, a gente manda para vocês. Tá bom? A gente divulga aqui e aí vocês vão ter um desconto pro Power Coffee. Com o Power Coffee e indo dormir. Abraço pra vocês. Cícero, quarta-feira tamo junto. Falou? Obrigado,
galera. Abraço, boa noite, galera. Até mais.
Tchau, tchau. Tudo de bom.